Passamos a apresentar Educação Federal.
Olá, eu sou Floriano Filho e começa aqui o Educação Federal. Nos próximos minutos, vamos apresentar notícias sobre ensino, inovação e políticas públicas para a educação, no Brasil e no mundo. O ministro da Educação, Vitor Godoy Veiga, anunciou o lançamento de uma política nacional para a recuperação da aprendizagem prejudicada pela pandemia. O anúncio foi feito na abertura do Congresso Brasileiro da Educação Superior Particular. Segundo o ministro, a política terá três eixos: a recuperação de aprendizagens, o combate à evasão e o estímulo ao uso de tecnologia nas escolas. O ministro participou do encontro de forma virtual e afirmou que os principais prejuízos ocorreram na educação básica. Também informou que o Brasil está próximo de alcançar a meta 12 do Plano Nacional de Educação. Ela prevê o aumento da taxa líquida de matrícula na educação superior para 33% da população de 18 a 24 anos de idade. As faculdades privadas são responsáveis pela maioria das matrículas. Godoy aproveitou para informar que o Ministério da Educação está desburocratizando procedimentos e reduzindo prazos de análises processuais. Além disso, disse que avaliações virtuais in loco decididas antes da pandemia serão mantidas. As visitas virtuais começaram em abril de 2021. Naquele ano, foram realizadas mais de 3.600 avaliações, sendo 3.111 virtuais e 575 presenciais. Em dezembro de 2021, o projeto Amazônia 2030 publicou o relatório A Educação na Amazônia Legal – Diagnóstico e Pontos Críticos. A pesquisa identificou que os jovens e adolescentes que vivem na Amazônia Legal cursam o ensino médio acima da idade esperada. Também abandonam a escola mais do que os jovens de outras partes do Brasil. Uma das consequências é o aumento da procura pelo Programa Educação de Jovens e Adultos, o EJA, por parte de quem não conseguiu concluir os estudos na idade adequada. Entre os fatores que levam a essa situação está o número reduzido de vagas em escolas na zona rural, as altas taxas de analfabetismo e reprovação e a desilusão do jovem com os índices de desemprego. Um dos dados preocupantes é a baixa taxa de escolarização. Da educação infantil ao ensino superior, o número de pessoas estudando na Amazônia é proporcionalmente menor do que o verificado no restante do país. Já no ensino fundamental, as estatísticas da Amazônia são semelhantes ao resto do Brasil. Esse quadro indica que a Amazônia está desperdiçando a oportunidade de gerar riqueza com a população jovem que possui. O chamado bônus demográfico poderia auxiliar na criação de novas empresas, postos de trabalho e tributos. O relatório destacou que é necessário criar mais vagas para o ensino médio na área rural e para a educação infantil em toda a Amazônia. Para o senador Confúcio Moura, do PMDB de Rondônia, a informatização nas escolas poderá ajudar a reverter esse quadro, tornando o ensino mais produtivo e atraente. Ele lançou recentemente no estado um projeto baseado em proposta do Instituto Federal de Rondônia. O Educação Federal conversou com ele sobre o assunto. Olá, senador Confúcio. Bem-vindo ao nosso programa. Como o projeto de informatização escolar de Rondônia se compara com outros existentes no Brasil?
Nós não fizemos nenhuma comparação com outros projetos de tecnologia em escola. Porque são muito variáveis, né? Então nós fizemos um trabalho em parceria com o Instituto Federal de Educação em Rondônia. Tem 10 campos universitários e de nível médio profissional no estado. Todos eles têm a parte de tecnologia. Já tivemos no passado uma experiência muito bem feita com o IFRO e o governo do estado, quando eu fui governador, de mediação tecnológica nas escolas, com um excelente resultado. Então nós vamos fazer o básico, todas as evidências observadas no período de pandemia, que foi uma crise abissal, com as escolas fechadas e os alunos sem estudarem, sem aprenderem. Então, esse projeto ele vai estruturar as secretarias, vai melhorar toda a parte administrativa, vai chamar os pais também, a participação em software de acompanhamento dos meninos, e vai o banco de dados e também os laboratórios necessários para o aprendizado. A primeira etapa é essa, e comprar os equipamentos necessários para as escolas, né?
Quais são as metas previstas para o projeto de informatização escolar e como irão avaliar os resultados?
Primeiro, esse projeto, a meta é atender 22 municípios do estado, escolhidos aqueles, alguns bem difíceis mesmo, que é uma carência muito grande. E ao longo de 3, 4 anos, o projeto é de acompanhamento, de execução pelo Instituto Federal de Educação, de capacitação de professores e diretores, também de do núcleo gestor das secretarias. Será esse acompanhamento, e a meta é justamente melhorar essa interação de aprendizado através de um regime colaborativo, que se muda o trivial das escolas brasileiras, de as salas de aula com carteira enfileiradas e com o professor com giz na frente, quadro negro e giz, justamente colocando esse professor próximo dos alunos e mediando com eles várias tarefas que eles podem discutir em grupos e mudar essa pedagogia do decoreba para um mais racional, crítico e criativo.
Tendo em vista o contexto regional, os alunos também têm aulas sobre questões ligadas à Amazônia, como biodiversidade, biotecnologia, gás e petróleo e outros temas correlatos?
Dentro de toda essa amplitude de pesquisas e dados disponibilizados aos alunos, esses temas serão um motivo de trabalhos que os professores darão aos alunos. E eles vão pesquisando, vão buscando todas as plataformas existentes e poderão, assim, ter maior consciência das necessidades da Amazônia e da sua repercussão nas políticas climáticas e também na preservação da água, do ciclo das chuvas. Mas esse é um tema que eu não tenho condição de responder com exatidão, porque é um processo em desenvolvimento ainda.
Como garantir a aplicação correta dos recursos orçamentários em educação distribuídos aos municípios?
O Instituto Federal é o executor. O recurso é colocado à disposição do Instituto Federal de Educação de Rondônia para esse projeto de informatização das escolas, né, em 22 municípios. E é óbvio, é também natural que o Instituto será fiscalizado pelos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público, e também ser receptivo às denúncias e ter uma transparência absoluta de toda a execução desses recursos, que isso é fundamental, é uma exigência administrativa ordinária mesmo, porque a transparência é um objeto de necessidade de controles e de uma boa e fiel aplicação com resultados bem práticos.
Que novas atividades pedagógicas são desenvolvidas para que os alunos tirem o melhor proveito dos novos equipamentos de informática?
Eu, como sou o proponente desse projeto, e ele foi elaborado pelos professores e técnicos do Instituto Federal de Educação de Rondônia, imagina, é que seja realmente introduzida todos aqueles sonhos que a gente precisa resgatar. É reimaginar a educação, é uma pedagogia colaborativa de grupos, que os alunos aprendam a estudar de uma maneira mais compartilhada uns com os outros, a mente, do cérebro, da memória, para arquivar dados. E nós imaginamos tudo isso, que o mundo digital, o mundo de hoje, a internet que está aí e que virá cada dia mais moderna, mais avançada, seja aproveitada como uma pedagogia nova nas escolas rondonenses e brasileiras.
Está previsto o uso do metaverso e realidade virtual para potencializar o aprendizado escolar?
O metaverso é um avanço natural, mas nós estamos fazendo nesse projeto inicial o arroz com feijão. Nós não vamos, assim, prometer coisas que de imediato as escolas não estão preparadas para esse avanço da realidade virtual em 3D, da interação e compartilhamento de programas, de um laboratório virtual que coloque as coisas muito próximas do aluno, que ele possa bisbilhotar as coisas à distância, né? E aprendendo com essa realidade virtual. Então, esse é um avanço consequente que, com o tempo e a internet das coisas chegando nesse Brasil profundo, logicamente será incluso nesse projeto também, mas isso demorará algum tempo.
Qual será o impacto da compra desses equipamentos para a economia local e para a indústria nacional?
A realidade rondoniense é uma realidade da agricultura familiar, é uma realidade do agronegócio, da produção de leite, da produção de gado de corte. Nós somos um destaque nacional em produção, muito importante. E outras áreas também de serviços, né? E a indústria nossa local, ela ainda é incipiente e os equipamentos adquiridos virão de outras partes do país, né, das indústrias do Brasil afora, São Paulo, Curitiba, Santa Catarina, principalmente, né, esses, onde haja essa indústria desenvolvida. Isso é muito importante, mas é indispensável a ligação da escola com a realidade local, com a Amazônia, com a produção local, com o sanduíche entre o Cerrado e a floresta, entre o Acre e o Mato Grosso. Rondônia fica no meio. Isso é extremamente importante, né? Então vamos aguardar que o projeto alcance a indústria, que esses meninos que estudarem possam depois trabalharem como profissionais de nível médio ou superior nas indústrias do estado de Rondônia e do Brasil.
De que forma a informatização escolar se insere no contexto das cidades inteligentes?
Em Rondônia, nós estamos com a primeira cidade em implantação também pelo Instituto Federal, Cidade Inteligente, que é a cidade de Ariquemes, é o piloto nosso. Então, como a Cidade Inteligente integra todos os serviços, segurança, educação, saúde, infraestrutura, parte de trânsito, a parte de melhoria da gestão pública, os armazenamentos de dados das escolas. Então, esse projeto atual, ele será, logicamente, aproveitar essa infraestrutura existente na Cidade Inteligente, e ficará muito mais barato e importante, e cria na cabeça dos alunos e da própria cidade a necessidade de um aproveitamento dessas aplicações de recursos da palavra, né? A palavra Cidade Inteligente. Então, isso dá no inconsciente coletivo que o povo daquela cidade também é inteligente dentro dessa visão de prestação de serviços. Eu creio que a educação, a informatização das escolas de Rondônia aproveitará essa experiência e esses recursos.
Seria importante expandir projetos do tipo para outras partes do Brasil de forma coordenada?
Claro que pode. E normalmente o Ministério da Educação, ele aproveita as experiências dos municípios, dos estados bem-sucedidos, dos estados agressivos na área de educação. Então, a gente tem que aproveitar as boas práticas. Como o nosso projeto está em implantação, ele ainda não é um modelo pronto e acabado que servirá assim, de uma inspiração pronta para poder mostrar dados e estatísticas de longo prazo ou de médio prazo para outras cidades. É uma boa vontade, é uma boa intenção, é uma arrancada que nós estamos dando, assim, justamente para suprir as evidentes necessidades escolares de informatização e meios tecnológicos de interação com os alunos, professores e alunos. Isso demanda treinamento, capacitação, mas é lógico que do tanto que Rondônia está começando, a gente vai copiar de outros vai copiar de Rondônia, a gente sai catando boas ideias do Brasil para justamente a gente tocar a educação brasileira de uma forma que possa ser de fato prioridade, que a educação seja a base de desenvolvimento do nosso país, como é de resto no mundo inteiro, onde desenvolveu, onde deu bom resultado, onde se investiu em educação.
Obrigado, senador Confúcio. Por hoje, o Educação Federal fica por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa.
Apresentamos Educação Federal.